Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e José Alberto Andrade.
Opa! Boa noite, 8 horas 15 minutos. Seja bem-vindo. É o Show dos Esportes entrando no ar na Gaúcha nesta segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. Lotado de assuntos para a gente debater com os nossos companheiros aqui do programa. Zé Alberto Andrade, seja bem-vindo mais uma vez ao show. Boa noite, Zé.
Obrigado, Lucianinho. Show dos Esportes que promete estar também lotado de talentos que nós vamos trazer aqui nesta noite de segunda-feira, sempre para KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da arroba KTO _ Brasil.
E também a parceria da Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Nossos parceiros diários aqui do programa. Hoje é segunda-feira, tem debate com o time reunido para a gente tratar as questões da dupla Grenal. E claro, né, a gente de largada sempre traz também os primeiros destaques para atualizar o noticiário no programa. Vamos embora então com a atualização do giro de informações. Meu caro Gleidson Ferreira, sempre de Dali Alimentos, no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia.
Álcool Pronto Socorro, qualidade, carinho e segurança.
E também Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria lá em Santana do Livramento. Um abraço para toda a turma da Fronteira que está sempre ligada aqui no Show dos Esportes. Um abraço para o Duda Pinto, porque ele manda recado aqui no meu WhatsApp. Para o Daniel Jequis, para todo mundo lá da Fronteira. Nossos parceiros do Giro de Informações, Dali Alimentos, Álcool Pronto Socorro e Comfort Fronteira Hotel. Bom, Zé Alberto, por enquanto o Inter ainda não tem treinador, né? Segue aí a busca da direção por um nome e eu não sei o que está mais quente ou está mais frio. O Rodrigo trouxe informações à tarde aí de que o nome do Lisca, que saiu do Atlético, do América Mineiro, estaria mais frio neste momento, Zé Alberto.
Aquela história do quente e frio, né, Lucianinho?
É.
Mas quente não tem ninguém também, né? Verdade é essa, pelo menos no relato. Vamos saber essas informações, Janine. Antes da gente começar a fazer tese aqui, vamos saber das últimas do Inter que chegam aqui no Show dos Esportes. Vamos lá, é contigo, Rodrigo Oliveira.
Os nomes mais cotados para treinar o Inter são o uruguaio Diego Aguirre e o português Marco Silva. A direção estabeleceu um perfil desejado para o novo comandante. Um técnico que tenha um modelo de jogo propositivo, mas que ataque de forma mais objetiva que o time de Miguel Ángel Ramírez. Uma equipe mais vertical, agressiva e intensa. E na avaliação do clube, Marco Silva e Diego Aguirre atendem a este perfil. As vantagens de Diego Aguirre são o conhecimento do futebol brasileiro e do Inter como um todo, e também o valor mais em conta, enquanto Marco Silva tem um valor mais alto. No entanto, há uma corrente muito forte da direção que defende que o clube faça um investimento, que Marco Silva seria o nome adequado para promover a chamada ruptura na forma de jogar futebol da equipe. Inicialmente cogitado, o nome de Lisca está praticamente descartado. O fato é que o Inter não tem pressa para definir o seu novo técnico. Vai com o interino Osmar Loz na próxima quarta contra o Atlético Mineiro e fará ainda mais debates para formar uma convicção sobre quem será o nome ideal. E a tendência é de que a escolha do novo treinador ocorra apenas no final da semana. Para o jogo contra o Atlético Mineiro, o time terá mudanças na defesa. A dúvida é o parceiro de Vitor Cuesta, já que Lucas Ribeiro foi expulso e está suspenso. Pedro Henrique e Zé Gabriel disputam essa vaga. Em compensação, o Inter terá o retorno do lateral esquerdo Moisés e Saravia ainda será reavaliado, pode ser um retorno na lateral direita. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Muito bem, Rodrigo Oliveira, atualizando os destaques do Internacional, a dupla Grenal, Zé Alberto, sempre para estar imune. A bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade.
Ferramentas de tools na mão de quem faz.
E Top Car, welcome to the top. Sempre com a dupla. Depois do Inter vem o Grêmio. Alô, alô, Rafael Gomes.
O Grêmio pode ter Douglas Costa relacionado para as partidas contra Sport e Cuiabá pelas duas rodadas próximas do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Grêmio viaja na próxima quarta-feira, onde enfrenta o Sport lá na Ilha do Retiro, em Recife. Depois, emenda uma viagem para enfrentar o Cuiabá, partida que seria disputada na Arena Pantanal, mas não será, afinal, o estádio está cedido para a Copa América. A CBF ainda está decidindo um novo campo para a partida. Com isso, crescem as possibilidades do Raio ser relacionado. Afinal, ele já teria condições de jogo para o último final de semana, mas acabou tendo contato com uma pessoa do seu ciclo pessoal que estaria positivada para o coronavírus. Assim, por precaução, ele acabou ficando de fora do duelo contra o Furacão. Para enfrentar Sport e Cuiabá, a tendência é que ele realize pelo menos uma partida se relacionado. Para aí sim, contra o Santos, no dia 23, já estará pleno pelo tricolor. Luiz Fernando e Jonathan Robert disputam uma vaga ao lado do Douglas Costa do meio para frente. No mais, tendência é de repetição de time. Com as informações do Grêmio para o Show dos Esportes, Rafael Gomes.
Obrigado, Rafael Gomes. Eu disse que o Duda Pinto estava ouvindo, Zé Alberto. Já mandou aqui recado. Né,
tem que cuidar sempre do Pinto. Tem que cuidar do Pinto.
Tem que cuidar. A gente cuida bem do Pinto, Guerrinha. Um abraço para o nosso querido Duda Pinto lá em Santana do Livramento. E ele está lá, ele e Daniel Jequiz, nos esperando no Comfort Fronteira Hotel. É só acalmar um pouquinho essa pandemia.
É, belas flores. E a camisa do Duda Pinto?
Não, a camisa do Duda Pinto... Pô, a camisa temática da Disney ali.
Disney, claro.
Essa camisa não é barata. Pra comprar essa camisa, a passagem... Quer dizer, a camisa é barata, cara, é a passagem, Zé Alberto, pra comprar.
Não, mas nem aquilo ali é camisa, ó. É bom, a não ser que ele tenha comprado no Free Shop em Rivera. Mas será? Olha aquilo ali, ó, é o Pato Donald, o Mickey, é, a Minnie tá ali também. Tá toda a galera da Disney. Mas que camisa, hein? Que camisa, Tia Duda, o Pluto, olha o Pluto ali também. Que camisa, hein, Tia Duda, e as flores ali, gostei demais, tá demais.
Então, um abraço pro Daniel Jequiz, sempre tão querido conosco também aqui no Show dos Esportes, lá do Comfort Fronteira Hotel. Vamos fazer o seguinte, Zé Alberto, tá com a mão no microfone, já vamos passar limpo. Ele diz que o Duda falou que a passagem aqui é cara, é, a camisa daqui a pouco é mais barata lá. Zé Alberto, vamos repassar a seleção brasileira na Copa América, Zé?
Vamos nessa, dizendo que a seleção já está de volta a Teresópolis, Granja Comari, depois de ter jogado na abertura da Copa América contra a Venezuela. Venceu a sua partida, 3-0, e agora pensa no jogo contra a seleção peruana. Para o jogo contra o Peru, o técnico Tite já adiantou que vai promover mudanças não radicais ou em grande número na seleção brasileira. A seleção brasileira deve ter, por exemplo, a tentativa do Tite durante esta Copa América de colocar um jogador, Fabinho, que ontem entrou em parte do jogo ao lado do Casemiro. Pode que ele não jogue ali, pode que ele jogue na posição do Casemiro. Então, portanto, fica essa como sendo uma das opções. Também na lateral direita, onde Danilo jogou todas as partidas das eliminatórias e abriu a Copa América como titular, a chance para Emerson, que deve ser convocado para a seleção olímpica. Quinta-feira tem convocação para a Olimpíada e o Emerson é possível que vá para, esteja na lista do André Jardine. Então também é um jogador que pode aparecer por ali. Na Copa América, o Brasil está acompanhando agora o jogo contra, acompanhou, aliás, o jogo da Argentina. A Argentina abriu a sua participação na Copa América e empatou com o Chile em 1-1. Messi para a Argentina e também o Vargas para o Chile. Falei isso de seleção brasileira porque é exatamente nesse estádio, o Engenhão, que o Brasil jogará na quinta-feira contra a seleção peruana às 21h. São as informações da seleção aqui no show.
Maravilha, Zé Alberto. Dupla Caju. Alô, Eduardo Costa, subindo a serra. Gaúcha Serra, vendo.
Após o empate com o Santos em 0-0 no último sábado, Juventude continua sua preparação para o confronto contra o Palmeiras. Quarta-feira, 21h no estádio Alfredo Jaconi, pela quarta rodada da competição. O Juventude, que em 9 pontos disputados, somou apenas 2. Empate com o Cuiabá na estreia e novamente a igualdade contra a equipe do Santos neste final de semana. O técnico Marquinhos Santos teve os trabalhos de ontem, hoje e também o trabalho de amanhã para a definição do time que vai jogar, se vai manter a mesma formação que jogou contra o Santos ou se terá alguma modificação, alguma alteração. O Caxias venceu o Rio Branco de Paranaguá ontem no Estádio Centenário por 5-1, com direito a 4 gols do centroavante Michel. O Caxias é o líder do grupo com 4 pontos em 2 rodadas e no próximo final de semana joga contra o Cascavel às 7 horas da noite no sábado lá no interior paranaense. O Caxias, que já viaja na quarta-feira, começa o seu deslocamento lá para o Paraná. Com as informações da Dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Valeu, Eduardo Costa. Zé Alberto, ontem, nos gols do Fantástico, o Michel, ele não fez 3 gols do Caxias, ele fez 4. Eu se fosse, ele pediu uma música e meia, ele pediu uma do César Oliveira e do Rogério Melo.
Pra bailar de colatada, sensacional.
Espetáculo, 4 gols do Michel. Mas o Michel,
cara, o final,
é goleador,
o Zanin,
né?
Foi muito gaúcho o final do Fantástico ontem, rapaz, porque o Michel pediu César Oliveira e Rogério Melo com pra bailar de colatada, e logo depois, em nome da seleção brasileira de judô com 3 medalhas no Mundial,
Maria
quem
Portela.
É que tava lá? A gauchinha Maria Portela, rapaz, mas foi um CTG o final do Fantástico de ontem.
É, show de bola ontem, 3 gols, 4 gols na vitória do Caxias por 5-1, e importante vitória aí do time Grená. E claro, nossa Maria Portela na equipe do judô que faturou medalha de bronze. Qual era o local mesmo, Zé, da competição? Agora me deu um branco aqui.
O Mundial de Judô?
Isso.
Eu já vejo aqui. Eu vi ontem as postagens enlouquecidas e totalmente justificadas de Kiko Pereira, comemorando, né, mais medalhas do Brasil. O judô é um esporte que a gente...
Eu tenho a impressão que foi a última competição antes da Olimpíada, eu acho, judô, né? Agora não tem mais,
sim,
né?
Sim, e esse ano tem, tá vendo, tem competição no por equipes também na Olimpíada, né?
Sim,
Tá valendo a medalha,
Budapeste,
a medalha por equipe.
Budapeste.
Obrigado, Luzaninho.
Já
não,
achei
não tive
aqui.
Tempo aqui de procurar sem parar de falar, ia falar bobagem.
Na Hungria, Budapeste na Hungria, né, onde a equipe teve por lá. Teve outros judocas da Sojipo, o Rafael Macedo também teve por lá, acho que a Mayra também teve, enfim.
Foi eliminada, né, na fase classificatória. Não foi a pódio, não foi.
Mas eles estão se reservando, Zé Alberto, eles estão segurando.
Ah, estão me guardando para quando o carnaval chegar, meu amigo.
Deus está assim, reservando algo melhor. Essa é que é a questão. Já diria o velho Baltazar.
Então, exatamente.
Deus está preservando aí, está preparando uma coisa boa aí para essa turma do judô do Brasil, especialmente essa turma super competente da nossa Sojipa.
E vem cá, não, será que nós não queimamos o Expresso Tóquio com essa nossa
conversa? Não sei. Aí, não, mas acho que não, porque tem tanto assunto. E se for, a gente repete, não tem problema, não, porque sempre
tem
vale,
outra,
né?
Uma coisa é nós ficar aqui falando bobagem, até nem sabia onde era o Mundial. Agora, se for esse o assunto da Camilinha, ela vai dizer certinho onde é que foi. Esse é o Expresso Tóquio. Vamos pegar carona com o Expresso Tóquio, Camila Nunes.
A seleção brasileira feminina de futebol empatou em 0-0 com o Canadá na tarde desta segunda-feira em Cartagena, na Espanha. O amistoso encerrou a preparação das brasileiras para a Olimpíada de Tóquio. Na próxima sexta-feira, a sueca Pia Sundhage convoca as 18 jogadoras que irão aos Jogos Olímpicos. O Brasil estreia na competição no dia 21 de julho, diante da China. Na sequência, enfrenta a Holanda no dia 24 e a seleção de Zâmbia no dia 27. O Expresso Tóquio aqui na Gaúcha tem o oferecimento de CERS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS.
Viu? Há muito tempo eu vivi calada, mas agora resolvi falar.
Viu, Thomas Alberto?
Falou bem, viu? Não via falar nada do judô, ela já tinha preparado uma inédita, e esse resultado da tarde, Brasil e Canadá empataram no futebol feminino, que tem seleção que já está com a Rainha Marta jogando no time.
Jardim Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. A Facta tem condições imperdíveis para você. Aproveite o aumento da margem e saia do sufoco. 3021-7833. E claro, o Expresso Tóquio, a Camilinha trouxe, ela já disse, né? Sempre do CERS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CRS. A gente não se dá conta, Zé Berto, nessa correria do futebol, do Campeonato Brasileiro agora, da Sul-Americana que deu uma parada, da Copa América, da Eliminatória, da Libertadores, tem tanta competição, mas a Olimpíada já está quase chegando, hein?
Falta um mês, pouco mais de um mês.
Imagina só, reta final, né? Imagina se fosse um outro momento, Zé Alberto já estaria com as malas prontas nesse momento, hein?
Aí, meu kimono também.
Kimono, né? Nosso japonês, Zé Alberto Andrezinho, claro. Nossos japas já estariam preparados.
Andrezinho San estava prontinho ninja. Também.
Nosso ninja, exatamente. Andrezinho, não te imagina.
Bom, mas... terra do Nacional Kid.
Bom, seguinte, 8h30, a nossa turma já está toda plugada, conectada. Como a gente fez dois intervalos antes, eu já quero largar a conversa agora, Zé, mas já vamos apresentar todo mundo, porque tem muito assunto para a gente trabalhar com a equipe aí do nosso debate do Tapete Vermelho. E hoje é sem... botou a trilha. Hoje é sem frescura, hoje é direto. E vão apresentando um cara que faz tempo que não aparece por aqui. Felipe Duarte, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Lucianinho. Boa noite, Zé. Pô, que prazer zasta aqui. Fala, com Felipe. Vocês. Sempre que puder me colocar nessa barca, pode chamar, não tem problema, viu?
Tá aí o nosso livro, hein?
Projeto, viu só? Pra quem não sabe, Escola Gaúcha de Futebol. Lancei um livro. Tá em pré-venda já na editora ludopédio.com.br, lá no site ludopédio.com.br. Pra quem quiser já adquirir, a pré-venda nesse momento, né? Por enquanto tá mais barato. Na mão do cambista tá mais barato, viu, Lucianinho?
Como é que é o nome, como é que é o endereço que eu tô anotando aqui,
ludopédio.com.br. O nome do livro é Escola Gaúcha de Futebol, Árvore Genealógica dos Treinadores do Rio Grande do Sul. A gente pode até falar mais sobre isso, né? Já falei no fim de semana com o Zé também aqui na Gaúcha. Mas é um livro que traça, na verdade, a evolução do futebol, do desenvolvimento tático do futebol no Rio Grande do Sul. Começa lá nas décadas de 20, 30... toda a origem do futebol aqui no nosso território estadual, né? E aí trazendo pela ótica de cada um dos profissionais que foi desenvolvendo a sua maneira o futebol. E a ideia do livro, ela surge a partir do momento que o Tite assume a seleção brasileira e é questionado sobre isso, né? Porque a seleção brasileira vinha sendo comandada por Mano Menezes, Filipão, Dunga, e aí chega o Tite mais um gaúcho. E aí perguntam para ele, como é que é essa escola gaúcha de treinadores? E o Tite fala, não, existem duas. Eu faço parte da escola do seu Enio. Tem a escola do Carlos Frohner. E aquilo me chamou a atenção, essa frase me chamou a atenção, fui atrás, fui pesquisar, algum tempo já de pesquisa, né, porque o Tite foi anunciado, foi apresentado em 2016, de lá para cá me debrucei em pesquisa, entrevista, olhando vídeos, enfim, trazendo muita informação, que resultou nesse livro que já está em pré-venda em ludopédio.com.br.
Então, estou acessando aqui o site, então fica a dica aí de leitura, coisa, né?
Testemunho pessoal, Lucianinho. Eu não vi ainda, não li o livro do Felipe. A gente até comentou bastante sobre o livro quando ele estava fazendo. Eu corujei demais a obra e certamente vou corujar mais lendo. Mas do sábado, quando o Felipe deu a entrevista para nós, eu tive, digamos, não foi surpresa, mas a confirmação, o tema, ele é um tema instigante. Bastante gente depois, durante o programa ou depois do programa, amigos meus, grupos de WhatsApp pedindo para repetir o endereço para conseguir. Um deles foi o nosso querido Marquinhos Kreff. O Marquinhos Kreff, que eu tinha falado com ele sobre a campanha, Marquinhos Kreff prestou contas lá, o pessoal da confraria lá prestou contas da campanha dos cobertores, foi um negócio muito bacana. E aí o Marquinhos, me aproveita o seguinte, me passa o endereço lá do livro, porque no nosso grupo de WhatsApp, eu não sei qual é, deve ter vários grupos, o Marquinhos, ele diz, no nosso grupo tem muita gente querendo saber o endereço para comprar o livro do Felipe, quer dizer, tu vê, o Marquinhos, produtor artístico, o grupo dele, tava o pessoal, mais de uma pessoa me disse.
Então, já achei.
Até, Lucianinho, até para quem tiver curiosidade, são duas modalidades que estão em venda nesse momento, né? Porque como a gente está vivendo um período de pandemia, não dá para fazer um coquetel de lançamento, recepcionar todo mundo. Eu mesmo não tenho o livro físico ainda em mãos. Eu não recebi o livro. Eu escrevi e recebi a versão online, e-book, que a gente chama, né? Tô aguardando ansiosamente a versão física desse livro. Mas no próximo sábado a gente vai organizar, eu em conjunto, em parceria com a editora também, uma palestra, né, para explicar, para me aprofundar, para poder debater todas as questões, apresentar esse tema. E está me chamando a atenção exatamente isso que o Zé falou. Claro que nós, gaúchos, gostamos de falar de futebol e temos orgulho de falar dos profissionais que saíram daqui. Mas está me chamando a atenção a quantidade de gente que tem procurado a editora e a mim também nas redes sociais para saber mais e se inscrevendo nessa palestra, comprando o livro, para saber sobre a Escola Gaúcha de Futebol. Tem gente de Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. A própria editora, né, se interessou em publicar esse tema. É uma editora de São Paulo, formada por historiadores, educadores físicos. E eles se interessaram pelo tema, a gente assinou o contrato e lançou o livro. Mas é legal saber que o resto do país, os outros estados também gostam do tema, né? E para quem quiser adquirir, tema, o link certinho, Zé, pode acessar nas minhas redes sociais lá. No meu Twitter, tá na minha bio, ou no Instagram, FelipeDuarte88, Felipe com I, FelipeDuarte88, o link tá lá na minha bio.
É que isso aí, a gente às vezes, porque a gente está trabalhando nisso, talvez não se dê conta. Ou alguns se dão conta e outros são meio reativos, para usar o termo que também é das táticas do futebol. Como o pessoal hoje está buscando o conhecimento tático, aliás, buscando e debatendo, mais do que isso, debatendo o conhecimento tático. E vale para todas as idades. Os jovens, então, é um negócio incrível, cara. Como anos atrás não se fazia. Sempre se simplificou muito a questão tática. Hoje ela tem muitos elementos novos. E saber de origens, de como é que pensavam verdadeiros cientistas do futebol, que eram os técnicos de antigamente, que ao mesmo tempo em que eles faziam os esquemas táticos, também já desenhavam, eles não tinham o apoio tecnológico que se tem hoje. Então eles eram verdadeiros engenheiros ou arquitetos do futebol. E esse pessoal que hoje já está desenvolvido com mecanismos, aplicativos e tudo mais, é óbvio que tem o interesse de saber como é que isso era tratado antigamente para se criar uma escola, como é que eram os inventores de determinadas práticas na arte tática do futebol. Então, Felipe, eu acho que esse teu livro ele preenche uma lacuna, porque se hoje a gente tem a realidade esboçada numa tela de computador e com o mundo à nossa frente para saber como é que joga o time tal, de onde é que veio a tática tal, tu tá trazendo um resgate histórico muito legal que não se encontra em internet, não se encontra muitas vezes na Wikipedia, não. Tem que ir daqui a pouco no velho e sempre saudável livro.
Então tá lá, já vi aqui, dá para fazer a compra prévia do livro, tá lá no site, né, ludopedio.com.br, vai ali na parte que tá escrito loja, e ali tem a opção para comprar o livro do Felipe Duarte. E eu tô vendo, né, Felipe, ele é de uma coleção que tem outros livros que também falam de futebol, né?
Isso. O meu livro é o quarto dessa coleção. E
campo de livros, jogo, por exemplo, coleção Campo de Jogo, né?
Isso, um dos livros é do nosso colega, nosso amigo, o nosso colega no Diário Gaúcho, Roberto Jardim, que escreveu Democracia Futebol Clube. Ele montou um time de jogadores engajados politicamente, aí tem Sócrates,
Turan, um baita livro, esse eu tenho. É um baita livro.
E o último da coleção, o 3, Infinitos Lutos. Ele fala sobre a tragédia da Chapecoense também, é um baita livro. Vale a pena comprar, ler, porque, olha, tem detalhes riquíssimos ali.
Maravilha. Felipe Duarte conosco hoje, vamos apresentar o resto da turma que está também sempre na segunda-feira aqui. Marcelo Debona! Seja bem-vindo, Debona!
Obrigado! Um abraço a todos, boa noite, prazer.
Valeu, Marcelo, obrigado. Alô, Rafael Colli, Barão da Madruga!
Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado a todos, prazer.
Se prazer abrimos... é teu, prazer é teu de estar conosco aqui hoje, óbvio.
Com certeza.
Se abrimos a nossa relação de convidados com um jovem da literatura esportiva, fecharemos esta relação com um já consagrado homem dos livros, Gustavo Manhago, boa noite, o homem do 100 vezes gauchão.
Eu achei que ele dizia, fechamos com um velho goiaba, mas não, foi bem, ficou bem.
Não, Zé, eu não posso chamar ninguém de velho, nem de goiaba.
Tudo bem, Zé? Boa noite, Lucianinho.
Boa noite.
Sempre bom dar umas risadas aqui, porque informação a gente deixa para outros programas e tal, aqui a gente vem dar risada, né, Lucianinho?
Com certeza. Mas olha... Vamos começar, eu acho que a pauta inicial pode ser do Internacional, até porque a gente estava falando de técnico, aí o livro do Felipe Duarte fala sobre Escola Gaúcha, enfim. O Inter procura um treinador que, não sei se é da Escola Gaúcha, mas pelo que falou João Patrício Herman ali, antes da saída do próprio Ramírez, na cobrança após o jogo contra o Fortaleza, diz que o Inter, né, precisaria se aproximar um pouco à Escola Gaúcha. E os nomes estão aí na nossa frente, né? Sendo citados. O Lisca, segundo o Rodrigo Oliveira, está mais frio em relação aos demais. Tem Diego Aguirre. O que, que a gente pode projetar para o Internacional? Claro que tem a opção também do treinador português, que eu até acho que está um pouco mais fora de combate pela questão, enfim, distância que ele tem do futebol brasileiro nesse momento, né? Como é que vocês avaliam essa situação toda?
Marco Silva, posso fazer uma pergunta provocadora e eu tiro o time de campo? Depois eu até...
Tu fala que sai correndo, é isso?
É mais ou menos. A minha resposta até está lá na coluninha, lá no GZH, já está publicada. A pergunta é a seguinte. O que o Inter quer com um técnico europeu que jamais passou pela Padre Cacique, que não conhece Porto Alegre, que por certo não ouviu a expressão Grenal na vida dele, que é custo, que tem custo em euro e que pode repetir tudo aquilo que aconteceu com o Ramires? Eu não estou aqui falando da qualidade do técnico, e sim da experiência e da procedência e da falta de intimidade com o futebol brasileiro, gaúcho e porto-alegrense. O que o Inter quer cogitando um treinador assim? Essa é a
pergunta. Mas eu não sei, mas eu te respondo, deixa eu começar a responder. Eu não sei se o Inter quer até, Zé, porque a informação que eu vi ali, enfim, é que ele teria primeiro sido oferecido ao Internacional por estar no mercado, e tem uma questão de que o futebol turco pode também daqui a pouco estar na jogada. Eu não sei nem se o Inter foi procurar ou se o Inter acabou sendo procurado nesse momento.
Não, mas teve, pelas informações que tem, tanto no Rodrigo como até do Léo Oliveira na coluna dele, tem gente que gostou da ideia.
Sim, mas depois de um oferecimento, né? Não, certamente deve ser um cara competente, né? Ele tem ali alguns indícios de que ele tem uma história a ser construída. Ele está começando, assim como era o Ramires. Mas eu vejo aí, entre as opções, eu não sei, eu acho o Diego Aguirre muito interessante.
Eu li um comentário nas redes sociais, gente, que achei bem interessante, que dizia o seguinte: depois da democracia corintiana vem a anarquia colorada. Porque o que se falou, e eu conversei com algumas pessoas até na sexta-feira, quando da demissão do Ramires, um pouco antes dela ser oficializada, é que a queda do Ramires ela aconteceu porque não houve uma sinergia do grupo, do elenco, com as ideias do treinador. Seja pela questão tática, pelas questões físicas e até de comportamento. E o Ramires trouxe algumas situações que se vê muito no futebol europeu, ou que se ouve muito no futebol europeu, por exemplo, dos jogadores chegarem mais cedo no treinamento para ter acesso a vídeos, antes de ir para o campo, dos jogadores não poder acessar o celular na concentração, de terem de almoçar todos juntos no CT Parque Gigante, coisas desse tipo. Aí depois as outras questões táticas, de impor um modelo, uma filosofia de jogo, que alguns jogadores, talvez os principais do elenco, não se encaixaram, né? Ontem se viu, isso ficou muito claro. O Patrick rende muito mais vindo de trás, né? Carregando a bola, partindo para cima do adversário. O Edenilson, da mesma forma, infiltrando, e não ele propondo o jogo, tendo um batalhão de adversários à sua frente. Então, acho que faltou um pouco da questão da leitura O Ramires não foi tão maleável assim, né, de se adaptar um pouco ao elenco. Chegou de maneira rígida para impor a maneira que ia jogar. E aí o Inter ficou refém de uma situação. Ou mandava embora metade do elenco e ficava com os garotos que poderiam se encaixar nesse modelo, como Maurício, Bosquilha e outros. Ou trocava o treinador, que não se mostrou maleável, né, como eu citei agora há pouco. E aí entre rescindir o contrato de 10, 15 jogadores e de um profissional e sua comissão técnica, seus auxiliares, optou pelo plano B. Então, acho que o Inter não pode repetir o seu erro. Marco Silva, por melhor que seja, por melhores intenções que tenha, o técnico português que a gente citou agora, seria muito próximo de repetir esse erro. E sobre o Diego Aguirre, eu também não sei se o Inter quer exatamente o que o Diego Aguirre pode trazer. Vocês lembram de como era o Diego Aguirre? Era um estilo completamente diferente ao do Ramires. Era 20, 25 minutos de blitz total, de pressão lá em cima, de correria, depois um recuo como se nada tivesse acontecido, né? Às vezes abria o placar, 1-0, 2-0, e aí recuava nos minutos seguintes para segurar o placar. E aí era um show, né? O Tigres conseguiu virar para 3-1 o placar, o Santa Fé não. E assim ia, trocando também jogadores de rodada por rodada, fazendo aquele rodízio. Não sei se os colorados lembram exatamente de como foi o Diego Aguirre, a passagem do Diego Aguirre pelo Inter.
O jogo de ontem, ele revela e ele comprova de alguma forma, ele revela que de fato os jogadores não estavam à vontade, né, com o trabalho do Ramírez. E aí a gente não vai saber se é contrariedade ou dificuldade de entendimento, de compreensão. Tá, beleza. E isso é um fato importante, mas não pode parar por aí. Porque o jogo de ontem, ele comprova o que a gente já sabia, né? Que é a maneira com que esse atual grupo do Inter se sente à vontade jogando. O Felipe lembra e cita o Patrick, o Edenilson, e as entrevistas recentes, elas de alguma forma elas mostram isso, né? Que tem uma participação também dos jogadores, não sei se na escalação, mas sugerindo como é que o Inter deveria jogar, e foi assim contra o Vitória, e acontece a expulsão, e também ontem contra o Bahia. Todas as vezes que o Inter joga melhor, com Osmar Loss, com Kudê, com Odair, é nesse estilo, é Patrick vindo de trás, é Edenilson mais solto, é o time um pouco mais cauteloso, corre mais ontem, mas corre mais porque corre certo, não se desgasta tanto. Então tem a revelação do jogo de ontem, que ela é sobre o atual momento do Inter, ou até o momento em que o Ramírez é o técnico, e a comprovação do quanto esse grupo gosta de jogar. Então pensar agora num técnico de novo, como diz o Zé, para repetir o discurso daqui a pouco, olha, o Ramírez precisa de ajuda, ele não conhece a realidade, ele não conhece o futebol, de novo com um técnico estrangeiro, porque nesse momento eu não considero, embora seja estrangeiro uruguaio, eu não coloco o Aguirre nessa turma, né? Ele já jogou no Inter, ele já foi técnico do Inter, ele já treinou o Atlético Mineiro, ele treinou São Paulo, Aguirre, ele conhece a realidade.
O Debono, o Aguirre é o técnico, é o melhor técnico estrangeiro, talvez, da história do Inter. Talvez ele e o Carlos Volante, lá da década de 40, pelo número de títulos, é. Mas o Aguirre levou o Inter para uma semifinal de Libertadores. Vai para a história do Inter e vê qual estrangeiro foi melhor que o Aguirre. Volante lá na década de 40.
E o futebol vistoso que a gente viu do Inter, o último, é o do Aguirre, é o de 2015.
Eu gostava,
né,
daquele time de 2015, Debona. Eu acho que problema que tinha aquela equipe era a situação da preparação física, que é um pouco isso que o Felipe falou há pouco. O time tinha uma entrega muito grande no início do jogo e depois estourava a corda lá no fim. Esse era um problema que tinha aquela equipe. Se corrigir isso, com as ideias que ele tem...
E vamos lá, né? O Inter tem que dar o tiro certo agora por se tratar de meio de temporada, de novo. Talvez a escolha do Ramírez... Bom, agora é um engenheiro de obra pronta, né? A escolha de um profissional tão... um perfil tão diferente não tenha sido no momento mais adequado. Intervalo muito curto de uma temporada para outra, exigia mais tempo... eu acho que o Inter tem que jogar na bola de segurança. O Inter tem outras prioridades que estão muito antes de ruptura e jeito de jogar futebol. Voltar a ganhar gauchão, recuperar a questão de grenar, vencer clássicos. O Inter tem prioridades e elas são, por ser prioridades, obviamente elas são mais urgentes do que a ruptura. Então o Inter vai ter que dar um passo de cada vez. E nesse momento pensar num técnico português que não conhece a realidade, eu acho que é um passo fora da curva nesse momento.
Mas se é um português, é que eu para não parecer que eu sou contra os estrangeiros, eu não gostei da contratação do Ramírez no início, e eu fiz uma coluna que até hoje tem um cara que me pega no pé e eu só respondo para ele com fatos. Eu peguei e botei uma coluna no fim do ano passado e até nem estava definido ainda o Ramírez oficialmente, e eu botei: por que não investir em Cuca ao invés de trazer um técnico estrangeiro de nenhuma vivência no futebol brasileiro? Essa era meu questionamento. De lá para cá eu só tenho motivos para achar que eu tinha razão quando eu fiz aquele questionamento. Por mais que o Cuca esteja fazendo pouco com um elenco que ele tem, já foi campeão mineiro, tá? Segue aí, fez melhor campanha na Libertadores. Tem algumas coisas a favor do Cuca que, claro, com aquele grupo ele está fazendo, mas eu não estou mais nessa. O Ramírez não deu certo o projeto dele. Não estou dizendo aqui que é um mau técnico, não. Mas para aquilo que o Inter precisa, não pode trazer um técnico inexperiente. Não, e é inexperiente. O Marco Silva é inexperiente. Ele não tem currículo que permita ele chegar aqui e dizer: olha, esse cara ele já ganhou, tem 43 anos, mas ele tem estofo. Ele fez coisas impossíveis. Não fez nada impossível. Ele ganhou uma Copa de Portugal com o Sporting, que é um dos três grandes clubes de lá, não foi o campeonato português, e ganhou o campeonato grego com o Olympiacos. E até aí tudo bem. Com o Everton da Inglaterra, ele fez uma boa campanha, botando o Everton em oitavo lugar do campeonato, mas foi demitido no ano seguinte, com o time beirando a zona de rebaixamento e tomando uma goleada no clássico de 5-2 pro Liverpool. Então, quer dizer, isso não é o suficiente para um Inter que quer romper com paradigmas aqui.
Cara, sabe o que eu acho essa história, Zé, de romper paradigma? Eu acho muito, na teoria, muito bonito, muito lindo isso, mas olha, eu não sei se na prática funciona.
Sei que tu vai dizer.
Não sei se com na o grupo que o Inter tem, não tem isso. Como romper paradigma.
Obrigado,
eu
Colin.
Eu tenho isso já como conclusão, viu, pessoal? Respeito, obviamente, as opiniões contrárias, mas o que eu vi desse grupo do Inter, titulares, reservas, não dá para tocar adiante neste momento a história do jogo propositivo, posicional.
Tu foi tão habilidoso, Colin, que em uma frase tu disse tudo que eu disse, mas foi mais habilidoso. Exatamente isso.
Exatamente isso. É o que eu estava dizendo também, Colin. É isso. A teoria é linda, mas a prática é diferente. O Inter não tem, daqui a pouco, os jogadores necessários para fazer essa ruptura tão falada. Vamos cair na realidade. A realidade tem que ser diferente. Que bom se tivesse condições de fazer exatamente o desejo aí, o que os dirigentes pensam, de ter essa real ruptura, de ter um time extremamente propositivo, mas a prática mostra que não casou, não casa, pela dificuldade de grupo que o Inter tem.
Se eu fosse o presidente agora, na minha próxima entrevista, talvez, eu falaria o seguinte, admito que não... É o que eu gosto. O que eu gosto é o jogo propositivo. Gostaria de ver o Inter envolvendo os adversários em todas as partidas. Mas, momentaneamente, nós vamos abrir mão dessa ideia para uma postura um pouco mais resguardada, um time mais compactado, algumas vezes jogando no erro do adversário. É o que tem no momento, né? É o que a casa oferece no momento. É assim, eu teria esse discurso. Eu não insistiria... só porque a minha ideia é do jogo propositivo, que o presidente já deixou claro isso, insistir nessa questão. Eu acho que daí o Inter pode pagar um preço alto. O campeonato já está em andamento, o Brasileirão, e não dá para ficar vacilando. E vem aí momentos finais de Libertadores, né?
Tem um negócio que eu não entendi no Inter. Fala amanhã, gol.
Não, eu acho que o Inter está precisando... De assumir mais a realidade que se encontra nessa questão técnica e na questão financeira. E o torcedor tem que entender isso também, né? Não adianta ficar planejando um técnico de ruptura e tu pagar um dinheirão para um técnico se tu já fechou o primeiro trimestre do ano com um déficit de novo superior a 30 milhões de reais e tu fica o torcedor reclamando que tem que contratar, mas não tem dinheiro para contratar. Então, tu tem que adaptar o que tu tem em casa hoje. E o time que tem em casa hoje é capaz de fazer o que a gente viu ontem lá na Bahia. Com esses jogadores, é esse esquema que dá certo, é esse jeito de jogar que dá certo. É um time que não tem nenhum craque espetacular e nem vai ter nos próximos tempos. Então, por que não se adaptar à realidade, o Inter, acreditar na sua realidade? O Inter está devendo uma fortuna, tem uma dívida enorme, já começa o ano mal de novo. E o pessoal sonhando com um técnico estrangeiro ou com grandes contratações, não dá para contratar. E com isso que o Inter tem ontem, tem campo ontem, foi possível ganhar do Bahia. E com um a menos, o Inter até era para ter feito mais.
Então, no segundo tempo ali, podia ter feito três gols ali que foram perdidos. Assume dois pelo Yuri Alberto e um pelo Edenilson.
Assume o que tu tem, joga do jeito que tu tem. E daqui a um tempo, quando tu estiver bem de novo, que tu possa gastar, aí tu pensa em mudar o teu paradigma de jogo e tal, mas me parece muita coisa ufanista de vamos mudar, vamos ser isso, aquilo
mágico.
Que não tem dinheiro em caixa.
É querer dar o passo maior que as pernas, sabe? Não é o momento ideal, de acordo com o grupo do Inter, de acordo com o grupo que o Inter tem, dar esse passo. Pode acontecer ano que vem, daqui a dois anos, enfim, mas... De como não deu certo esse trabalho do Ramires aí, então abrevia, coloca um outro estilo para tocar o restante do ano e depois avalia, reavalia, sabe? Não adianta insistir com isso aí, forçar o jogador, forçar o Patrick a jogar lá na ponta esquerda, ou forçar o Edenilson a mudar de posição. Tem muita gente que diz assim, ó, pá, mas aí então tu quer que o clube e o próximo treinador e comissão técnica, eles se moldem pelos jogadores, atuem de acordo com o que os jogadores querem, então...
É mais fácil. Nesse momento é mais fácil.
É mais fácil do que mandar todo mundo embora.
Não, até porque não tem como mandar todo mundo embora, não tem nem dinheiro para mandar todo mundo embora. Aliás, quando não se tem dinheiro, tu tem que administrar o que tem e do jeito que o que tem sabe fazer. Esse é o detalhe.
Claro.
Ô Zé, aliás, pegando carona no que disse o Manhago, eu sugiro ao Inter que calce também um pouco a sandália da humildade, dê uma olhada aí na Série B do Campeonato Brasileiro, que certamente vai achar um zagueiro em que o Inter consiga contratar e pagar, porque enquanto o Inter pensa em
ruptura
de futebol, os três zagueiros que jogam ao lado do Cuesta, nenhum dá resultado técnico e compromete. E o tempo está passando, e os jogos estão passando, e o Inter não tem um zagueiro. Então, mas é legal, tu dá um recado pro torcedor aí... que tu tá sondando o Cáceres, mas aí tu te assusta com a pedida salarial dele. Então, olha pra Série B, que seguramente vai ter 30 melhores do que o Inter tem no atual grupo hoje.
O Inter passou namorando anos, 3 ou 4 anos aí, o zagueiro chamado Messias, jogava no América Mineiro, tá? Aí o Messias, teve uma das últimas vezes que o Inter foi lá para tentar, o América disse que não ia vender porque o Messias estava comprometido à venda dele para um clube da Europa, do exterior. Bom, aí não dá para competir. Europa, o Inter tá perdendo jogador para o Bragantino, para poder pagar as contas. Aí, o que aconteceu? Aí começa o Brasileirão, rapaz. Eu imaginei, pô, em que país foi parar o Messias? Eu vi que não estava no América. O Messias foi para o Ceará. Mas se for pro Ceará. Então, quer dizer, tá faltando. A direção do Inter está sendo castigada, e é castigo merecido, hein? A cada problema que dá na zaga. Seja uma lesão ou seja o jeito intempestivo dos seus jogadores. A cada erro do Zé Gabriel, aquele gol contra, aquela infelicidade do menino lá em Fortaleza, as duas expulsões absurdas do Pedro Henrique. A primeira já foi absurda, a reincidência então é um negócio que tem que ser, é caso de divã, sabe? Divã para quem mantém no time, não é pro coitado Pedro Henrique, é para quem mantém no time, aqui ó, e a direção do Inter tá olhando assim, e não faltou aviso, quando o Inter começou a contratar, que foi buscar o Palacios, legal, tem que buscar um cara de seleção, jogou hoje pela seleção chilena contra a Argentina, pô, legal, é ambicioso, é um cara novo, eu não discuto a contratação do Carlos Palacios. Agora, a não contratação de um zagueiro pelo Inter, venho escrevendo isso há muito tempo, perguntei aqui nesse Show dos Esportes pro João Patrício, Lucianinha é testemunha, porque estava também no programa, e o João Patrício Reban disse o seguinte, não, para essa posição no momento estamos bem servidos. Esse é um erro de avaliação do tamanho do Beira-Rio com cobertura e tudo mais. Sabe? É um erro de avaliação da diretoria, não do João Patrício, mas da diretoria, dos observadores, dos analistas de desempenho, do centro de análise de desempenho. Se o Inter não tem esses diagnósticos e pensa em reformular a filosofia de futebol, aí é que a coisa não funciona.
É. Bom, faltam 2 minutos para as 9, Show dos Esportes aqui na Gaúcha. Felipe, queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso nesse minuto final, antes da hora certa, sobre a questão técnica, enfim, das ideias aí que estamos trazendo aí sobre as ideias de jogo do Inter aí, meu caro Felipe.
Não, eu concordo com o que estava sendo posto pelo pessoal. O Inter tem que primeiro avaliar o que ele tem à disposição, né? Foi uma ruptura muito grande proposta pelo Inter. Eu até utilizei de uma figura de linguagem nas redes sociais, e posso repetir aqui, Lucianinho. A gente pode questionar a maneira como o Inter tocava, mas imagina ele como se fosse uma banda de música, uma banda musical. Ele passou os últimos 4, 5 anos tocando pagode. De uma hora para outra, chega um maestro, um produtor musical e diz, a partir de agora vocês vão tocar rock progressivo. O cara que tocava pandeiro, ele não vai tocar guitarra de uma hora para outra. Foi exatamente o que o Inter tentou fazer. O Inter era um time que utilizava da disposição física, da composição tática de maneira reativa, jogando defensivo, no contra-ataque de maneira direta, e a partir de um estalar de dedos queria propor o jogo, trocar passes com os mesmos jogadores. Não houve essa ruptura no vestiário, então é muito difícil, e agora se repete a percepção. Não adianta trazer um técnico que venha propondo algo completamente diferente, porque ele não vai conseguir tendo os mesmos atletas à disposição. Não são os jogadores que boicotaram o treinador é que tem que se ajudar, olhar o que ele tem no elenco e aos poucos propondo essa ruptura, né? A partir do que ele dispõe e mudando o que ele pode propor, o que ele pode ter em campo.
Luciano Périco e José Alberto Andrade.
Estamos de volta aqui no Show dos Esportes, na noite do Tapete Vermelho. Show dos Esportes aqui na Gaúcha de KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil.
E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, nossos parceiros diários aqui no programa KTO e Unidos. Estamos com o nosso quórum hoje com Felipe Duarte, Gustavo Manhago, Marcelo Debona e Rafael Collin, discutindo as questões aí da dupla Grenal. A gente falou bastante sobre Inter até agora. Eu acho que talvez falte aí pra gente arrematar de Inter num primeiro momento e passar pro Grêmio, a gente fazer uma espécie de análise aí de um outro nome que a gente citou e que hoje acabou se despedindo do América Mineiro e vai estar em Porto Alegre, quem sabe a partir de amanhã já, que é o Lisca. É que vocês avaliam a possibilidade do Lisca?
Ontem eu falei que o meu nome preferido era do Lisca, mas assim, só para deixar bem claro, assim, não o nome exatamente, é o perfil, o estilo, sabe? É, que para mim é mais importante do que propriamente o nome do Lisca. É aquilo que eu falei antes, assim, marcar um pouco mais, compactar um pouco mais, jogar muitas vezes no erro do adversário e sair na boa, porque o Inter, ele não está conseguindo jogar, propor, e o Inter não está conseguindo marcar com qualidade. O Inter vazou demais, tirando esse jogo contra o Bahia, nos outros ele vazou demais, ele deu muitos espaços para os adversários. Então, naquilo que é básico do futebol, atacar com qualidade e defender com qualidade, o Inter foi... estava horrível, assim, tanto é que o Ramires acabou sendo demitido e o projeto foi abreviado. Então é esse estilo que eu acho que o Inter tem que ter a partir de agora, independentemente do nome e independentemente da nacionalidade também. É por aí, sabe? Mas já que tu pediu a pergunta sobre o Lisca mesmo, eu acho que ele encaixaria bem, conhece o tal do futebol gaúcho que foi dito pelo João Patrício Herman, aquela cultura gaúcha de se jogar futebol, conhece o Beira-Rio, conhece a casa... tem uma gana, uma vontade enorme de vencer no Internacional, isso conta também. Enfim, eu acho que seria um nome interessante, mas outros também têm esse perfil que eu falei e poderiam encaixar.
Até para trazer informação, pessoal, o Lisca acabou de dar uma entrevista lá em Belo Horizonte, na rádio 98 FM lá de Belo Horizonte, e ele disse que ele não foi procurado pelo Inter. E na sexta-feira, a pessoa com quem eu falei da direção me disse isso também, né? De que o Lisca, naquele momento, não era descartado, mas também o Inter não tinha procurado o Lisca. Eu perguntei também sobre o Cláudio Duarte como um coordenador técnico, me disseram, não procuramos ninguém. Procuramos, em outro momento, Tinga, Pedrinho, que é comentarista do Sport TV, procuramos também o Falcão, não houve acerto pela questão financeira ou por ideias de futebol, não chegamos a acerto, mas não procuramos nem o Claudião, e nem o Lisca. E acho que o Inter não vai descartar o Lisca também por uma situação muito, muito parecida com a que fez o Diego Aguirre desembarcar no Beira-Rio em 2015. Que naquele momento, o então presidente do Inter, Vitório Piffer, dizia com todas as letras que ele queria o Tite. Que o plano A era o Tite. Aí ele perdeu o Abel, perdeu o Mano Menezes, perdeu o Tite, que foi pro Corinthians, e aí não tinha para quem mais recorrer. E aí foi no Diego Aguirre, que ninguém esperava, estava no Uruguai. Então o Inter não quer se queimar com o Lisca. Daqui a pouco pode contratar o Lisca. Mas nesse momento, sejamos sinceros, se fosse o Lisca, já tinha sido anunciado, né?
O Diego Aguirre, ele talvez não tenha tido até um sucesso maior no Inter, porque lhe faltou o apoio da diretoria. Essa história aí que o Felipe lembrou, ela é muito boa e muito verdadeira. E ainda tem um adendo que é o seguinte, o Diego Aguirre não foi... o presidente Vitório Piffer queria o Tite. Não deu o Tite, ele tinha... não convidado o Abel, tinha descartado, tinha feito pouco caso do Abel, tinha descartado no sala de redação, que hoje fez 50 anos, ele tinha dito que o Mano Menezes não era técnico para o Internacional, e um outro nome que surgia era o do Diego Aguirre, mas aí não, aí o presidente disse que um estrangeiro não treinaria o Inter. Que é mais essa. Aí o vice-presidente de então, vice-presidente de futebol, falecido, Luiz Fernando Gomes, do Fernando Costa, né? Do Fernando Costa. Ele,
isso aí.
Ele convenceu o presidente, foi ideia dele, de bancar o Diego Aguirre. E o Diego Aguirre chegou a Porto Alegre e o Luiz Fernando, poucos dias depois, infelizmente, faleceu. E o Diego Aguirre perdeu o homem que era a sua sustentação dentro da diretoria. Então o que aconteceu com o Diego Aguirre meses depois, aquela demissão esdrúxula do Diego Aguirre, ela se deu porque ele, durante todo aquele tempo, ele se sustentava no resultado, na sustentação que o grupo dava, e a saída dele foi terrível para o grupo do Inter, o grupo se voltou contra a diretoria. Foi um negócio
que abalou demais. Foi a questão do fato novo, né?
O fato novo, só que o Diego Aguirre foi demitido sem nenhuma convicção, ele foi demitido pela ira dos dirigentes de então, porque o Inter foi eliminado pelo Tigres, e o Tigres levou 3-0 do River na final da Libertadores, como se aquilo ali fosse significasse que o Inter tinha perdido para um time sem qualificação. Quando na verdade não foi, o River teve uma final em Buenos Aires, não podia ser no México, tinha todo aquele negócio e o River foi campeão da Libertadores. Mas a ira foi tanta, como é que nós perdemos para esses caras, que o Diego Aguirre acabou saindo. Não tinha nenhum tipo de ideia no fato novo, foi a ira. Eu tenho que quebrar o vaso da sala, foi uma coisa horrorosa.
Um jogo pro Inter, se não me engano, contra o Emelec naquela Libertadores, que foi uma loucura, o Inter ganhou de 3-2, se não me engano, sai perdendo, vira, volta a perder, aí no final ele ganha o jogo. E no Beira-Rio, eu estava trabalhando como repórter, estava na zona mista do Beira-Rio. Passou um dirigente por mim, no intervalo do jogo, disse, chega, não dá mais. No final do jogo, vamos demitir ele. E, poxa, liguei o microfone naquele momento. Ó, o Diego Aguirre corre o risco de ser demitido hoje. O Inter virou o jogo, ganhou. Fomos para a entrevista coletiva, para cima dos dirigentes. E aí, o Diego Aguirre, não, prestigiado, é o nosso treinador.
Parece que o Fluminense... Hein? Grêmio e Fluminense na Arena, não lembro o ano, Fernando Diniz, o Grêmio abre 3-0, e aí nós na jornada, pá, mas vai complicar a vida do Fernando Diniz, não vai resistir e tal, e no Rio já era uma pressão muito grande, 3-0 tava pro Grêmio, e aí terminou 5-4 aquele jogo pro Fluminense, o goleiro Júlio César do Grêmio falhou, vocês lembram desse jogo, sim, eu acho, né?
Gurizada, deixa eu só botar na conversa também nosso WhatsApp, consegui conectar aqui, ó, 996995218. Vou ler alguns recados aqui até para provocar audiência, ó. Deixa o Osmar Loss, melhor que o Lisca, o Joaquim Oliveira lá de Caçapava. Que mais aqui? 996995218. Essa aqui é um recado que eu não entendi, mas vou ler. Acho que o Lisca é muito amigo dos jornalistas gaúchos. Recado do Eduardo. Então, será que é bom ou ruim isso? O Eduardo mandou, ele não,
minha
não
opinião,
deixou claro.
Não tem nada a ver com amizade ou não, nem sou amigo do Lisca. É relação profissional apenas, e acho que ele merece uma oportunidade no Internacional, e o estilo dele encaixa com o que eu penso em relação ao que o Inter precisa. É só isso aí, não tem nada a ver com amizade. Não,
o Luciano ele é um baita Piratini... profissional, ninguém tem dúvida disso. Eu só ouço elogios ao Lisca de todos os lados e cantos e jogadores do Brasil. Só elogios.
Luciano de Piratini quer o Lisca no Colorado. Mandou recado aqui. Zé Alberto, busca, sim, o zagueiro Everton do Chavante para jogar ao lado do Cuesta. Não, vocês estavam falando de zagueiro aí.
Tô brincando.
O Tuta de Canoas manda aqui 996995218. Agora não para aqui de chegar recado, ó. Agora
sobre o Lisca, Luciano, aconteceu o seguinte também. Eu botei outro dia na história do Lisca, que eu botei que o Lisca serve pro Inter. O doido não. O Lisca doido não serve pro Inter. Eu não vejo o Lisca como o melhor nome pro Inter. Não sei eu sou amigo até do Lisca, pô. Mas eu não vejo o melhor momento para ele, pro Inter. O Lisca não dissociou ainda da sua figura como quase genial na parte tática, o quase enlouquecido na parte de temperamento. No América foi assim. Se não dentro do clube, mas as entrevistas do Lisca, os desafios do Lisca, até o ato aquele de se jogar nos torcedores sem máscara, numa aglomeração total, porque se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, eu vejo isso e não gosto dessas atitudes do Lisca. Por isso eu acho que no momento do Inter, do jeito que o Inter tá, esse temperamento do Lisca não vai ajudar. Se fosse um início de trabalho, olha, eu acho até que ele tem um conhecimento de futebol, que isso é inegável. A carreira dele mostra o sucesso em determinados clubes, assim, em determinados momentos, mas ele acaba muitas vezes não se completando. Olha no América Mineiro, o trabalho dele foi ruim? Não, o trabalho foi bom. O que é que ele ganhou? Nada.
Pessoal, agora não, o WhatsApp enlouqueceu de um jeito, Zé Alberto Andrade, a tela não para aqui. Não para. E agora alguns recados a favor e contra o Lisca, contra o Aguirre, enfim. Não há uma unanimidade, não há um nome que apareça aqui na minha tela que o torcedor abraça completamente. Por exemplo, o Lisca não é treinador para o Inter. Lucha, com vontade de trabalhar, seria um bom nome, desde que reforcem esse elenco. Recado do Diego Kubiak. E por aí vai. Deixa o Osmar Loss, pois ele conhece o grupo e as categorias de base estão fazendo... Não entendi aqui. República de Guaipeca. Não entendi o que quer dizer isso, mas enfim. Recado aqui do nosso ouvinte, o Valmor. E por aí vai, aqui os nomes vão pipocando na minha tela aqui. Né? Outro aqui dizendo do Osmar Loss. O Osmar Loss é, além de tudo, o treinador mais econômico para quem está mal financeiramente. Jucemar de Flores da Cunha. Aguirre é o cara. Recado do André Araújo, Lucianinho, de Camaquã. Eu noto já uma divisão aqui, meu caro Debona.
Olha só, o Osmar Loss é um baita de um profissional, baita de um profissional. Só que o momento do Inter, financeiro e desportivo, de não ter conquistas e viver sob essa pressão, eu sinceramente não sei se é o momento agora para o Osmar Loss, porque é legal, ganhou ontem, aí cresce na parada, né? O cara que está de forma interina. Mas tu perde duas partidas, se for o caso... É muita cobrança para cima da direção de ter que anunciar um treinador, um técnico, e não o interino. Eu não sei se é o momento para isso. Só que o Inter, alimentando essa ideia de ruptura, a gente vai no embalo do que é dito pela direção do Inter. Olha, o Inter quer manter o seu jeito de jogar. Eu vou arriscar um nome aqui que eu sei que não está em cogitação, só para testar a audiência. Posso?
Pode, vamos lá.
Só para testar a audiência, tá?
Uhum.
É um gaúcho de olhos azuis.
Mano Menezes. Acabei de ver um recado que passou aqui há pouco na minha tela. Passou, mas já foi para a parte inferior aqui. Vou catar um ouvinte que ele citou aqui. Queria o Mano Menezes.
Aí não é ruptura, mas nenhuma, nenhuma, mas organiza nenhuma a casa, não toma gol. Não.
E aí sabe jogar com o que tem.
Faz crescer o psicológico do vestiário e sabe jogar com o que tem.
Com o que tem.
O Mano voltou do Oriente Médio, né?
Não sei se ele já tá por aqui.
Bom, que ele tá por aqui, eu sei que tá. Ontem foi gravado na fazenda do Mano Menezes, na Cabanha Quatro Linhas, os vídeos do leilão que ela vai ter agora, próximo de Cavalo Crioulo. O Mano tá numa boa, criando Cavalo Crioulo aqui em Guaíba, na ida pra BR-116, na ida pra Zona Sul do estado. Tá bonito o Mano Menezes na parada. Mas ele tinha ido trabalhar no Oriente Médio, né? Eu até me estranhei vendo as imagens dele da gravação do vídeo que aconteceu, acho que no fim de semana.
Eu corro risco, se o Mano tá nos ouvindo, tá morando de novo no Rio Grande do Sul, eu corro risco de ele me ouvir e daqui a pouco causar uma situação.
O pessoal não tá gostando muito, meu caro Felipe, aqui. Não tá gostando muito. Não. Não.
Então, mas o que eu queria dizer do Mano é o
seguinte. Por exemplo, aqui, só para citar um caso, ó. Mano Menezes, jamais. Deixa eu ver o nome do ouvinte aqui, que ele não. É da Zona Sul do estado. É o Carlos Alberto Pereira, que mandou pra gente aqui. Ele não quer o Mano Menezes.
Quando o Mano surgiu, o Mano era um dos treinadores, e até a gente falou sobre o meu livro, Escola Gaúcha de Futebol, eu abordo o Mano, obviamente, né, um dos personagens. Ele é um dos treinadores que mais trouxe, naquele momento, 2005, 2006, ideias novas para o futebol brasileiro. Porque naquele momento ele traz para o Grêmio o sistema tático, o 4-2-3-1, que não se utilizava no futebol brasileiro. Aquele Grêmio de 2007 do Mano, ele é muito bom numa transição rápida, um time de velocidade, que amassava o adversário, principalmente dentro de casa. Fora de casa a postura era diferente. Mas Diego Souza aberto como um extrema, Carlos Eduardo pelo lado esquerdo com muita verticalidade. O Tuta era um homem mais de referência, um jogador mais tático, tcheco por dentro. Enfim, era um time muito bom que o Mano construiu. O que me parece é que com o passar dos anos, o Mano se perdeu no personagem. E eu vou comparar com o Mourinho. O Mourinho era um ótimo treinador, transformou o Porto, foi campeão europeu, campeão mundial com o Porto, e daqui a pouco ele aceitou aquele rótulo de que ele era defensivista e apenas isso. E o Mano me parece que caiu também nessa armadilha de achar que ele é um bom estrategista pelo lado defensivo. E aí o Cruzeiro, o Corinthians do Mano, passaram a ser times que jogavam defensivos dentro de casa, às vezes contra adversários mais frágeis. Sendo que, muitas vezes, o Mano armava uns times que jogavam de maneira agressiva do meio para frente quando necessário. E o Mano, me parece, repito, se perdeu no personagem que foi criado para ele. Assim como o Lisca, se criou esse personagem do louco, e aí ele ultrapassa a barreira às vezes, o Mano entrou nesse rótulo de um defensivista. Ele não é tão defensivista como ele tem sido nos últimos trabalhos.
Eu sou mais próximo, assim, pessoalmente, da vivência de clube, claro, e de alguns encontros fortuitos, no caso do Mano até nessa vida aí do cavalo, mas o Mano, da mesma maneira que eu fiz uma ressalva pro Lisca do temperamento, o Mano Menezes nos últimos tempos, ele deu algumas patinadas na questão de temperamento, na questão de algumas manifestações dele, especialmente captadas por microfones à beira do campo, que não ficaram bem. Isso aí também pega nesse momento contra o Mano Menezes. Acho que a análise do Mano, ela não se dá unicamente pela questão
desportiva. E isso aqui, Zé, eu estou notando em alguns recados aqui no WhatsApp.
Não gostei. É o tipo da coisa, eu não gostei, além de não ter gostado porque não é legal, na minha opinião, porque foi um cara que eu prezo muito. Eu prezo o Mano Menezes como técnico, campeão de Copa do Brasil, ex-técnico da seleção. E eu não gosto que um cara que eu admiro, ele faça esse tipo de... tem esse tipo. Como vale política também. Eu não gosto quando eles passam do limite. Eu me sinto constrangido, eu me sinto triste pela pessoa que eu prezo. Então, o caso do Mano, nesse ponto, é igual ao do Lisca. Lisca que tem uma coisa, ele tem DNA de técnico do Inter. Além de já ter sido em 2016, o Lisca é bisneto do Carlos De Lorenzi, que foi técnico do Inter nos anos 20, e uma vez, um ano nos anos 20, um ano nos anos 30 também, o Carlos De Lorenzi, que era o bisavô do Lisca.
Tem outros nomes citados aqui pela galera, enfim, eu vou só mencionar, Paulo César Carpegiani apareceu por aqui, também o Lacerda, Rafael Lacerda, ex-treinador do Caxias, quem cita aqui é o César de Sapucaí, enfim, vários nomes aqui acabam aparecendo no nosso WhatsApp, que, olha, enlouqueceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Vamos falar um pouco do Grêmio, né? 9h24, até porque o Grêmio, nossos ouvintes também querem aqui que a gente analise esse momento, Gustavo Manhago, que foi de derrota ontem. Mais do que isso, talvez a questão do desempenho do Grêmio atual é que esteja mais preocupando aí os torcedores gremistas. O que tu acha, Manhago?
Pois é, o Thiago Nunes ontem, ele escalou, a gente pode até questionar talvez uma pessoa no time ontem, o Luiz Fernando ali, talvez, mas a escalação foi a que ele tinha que colocar em campo mesmo, dentro das possibilidades, ainda sem o Douglas Costa. Bom, ele fez um meio campo que a gente, né, acreditava ser o melhor, com um homem mais de marcação, mais o Matheus Henrique. E acho que o Jonathan Robert foi bem no primeiro tempo, eu gostei do Jonathan Robert naquela função no meio, para mim deu mais do que o Jean-Pierre. O Luiz Fernando realmente não existiu ali pelo lado, mas o Guilherme Azevedo, ou o Léo Xu, ou o Léo Pereira e tal... Não é uma grande mudança, assim. Então, eu acho que o time era aquele ali mesmo. Esbarrou num time que está muito bem organizado e que veio com um esquema reforçado ali atrás, né? Com os três zagueiros, mas com uma saída rápida. E o time do Atlético Paranaense, inclusive, ele não só foi melhor no primeiro, como até no segundo tempo. Mesmo ganhando por 1-0, ele não deu espaço para o Grêmio no segundo tempo. O Grêmio não conseguiu furar o bloqueio do Atlético Paranaense. As duas individualidades que poderiam fazer alguma situação diferente, Ferreira, sobretudo, ele não ganhou nunca do Marcinho na lateral direita. Ele não passou praticamente nunca. A chance que ele tem é uma jogada que vem pelo meio com o Jonathan Robert passando para ele, não uma jogada individual. Então, o Atlético Paranaense foi melhor. O Grêmio tem que ver por que ele não conseguiu furar esse bloqueio, o que houve, o time lento no meio, as movimentações não conseguiram surpreender o adversário, porque ficou assim que, com aquilo que tem praticamente de melhor, com exceção do Douglas Costa, que espero que estreie quinta-feira, o Grêmio é esse time aí, né? Não tem muito diferente o que fazer desse time aí.
Até um dado, Colin, né? O Grêmio deu um chute na meta com defesa, que foi um chute do Diego Souza, chute fraco no primeiro tempo, que o goleiro Santos pegou. Depois o Grêmio não acerta, o goleiro não defende, não trabalha praticamente no jogo. Eu acho que esse é o indicativo primeiro, que a pontaria não foi das melhores, porque as outras foram para fora, mas eu nem sei se o Grêmio teve tantas outras chances ou arremates ao gol do Atlético Paranaense.
Ela não chegou legal. Isso é bem complicado, né? Ela não chegou legal lá na frente para ter boas chances de gol. Bom, o Maiago já fez um resumo bem, bem interessante e eu queria acrescentar o seguinte, o curioso é que as trocas não deram resultado, né? Nenhuma troca deu resultado.
Talvez aí foi uma falha do Thiago, as trocas, a ordem das trocas, né? O Maicon não podia ter sido o primeiro a entrar, né? Ele tinha que ter mexido diferente ali, tinha que ter tirado o Luiz Fernando e colocado um outro extrema de mais velocidade e alguma outra função. O Maicon entrando, o Maicon a gente tem que ver que é um jogador ainda mais de trás, ele não é o cara para fazer servir a jogada na frente. E o Jonathan Roberts, para mim, não estava sendo tão mau jogador naquela função ali, Colin. Não sei o que te parece.
Eu acho que ele botou o Maicon para acelerar o jogo, já que estava realmente muito lento. Olha, há muito tempo que eu não vi um Grêmio tão lento assim. Assim como eu critico, bati na tecla com o Ramírez de que a saída de bola estava terrível. A saída de bola do Grêmio contra o Atlético Paranaense foi terrível.
Mas ele ficou um tempão naquele troca de passes ali.
Isso.
Jeromel para Kahneman, Kahneman para Jeromel.
Eu te acompanhei na narração também, uma hora tu falou assim, ó, vai tocar ali, ó, Jeromel, ó, Kahneman.
É, então, sabe, assim, começa a te dar conta que tu começa a repetir a mesma coisa o tempo inteiro, porque a jogada ela se repete, vai indo, e o tempo vai passando, e o Grêmio no final do jogo até, que tinha poucos segundos, a bola ainda estava no campo de defesa ali, que não podia tentar, sei lá, qualquer coisa, com velocidade, buscar alguma coisa. Não, era troca de passes lá atrás ainda, né?
Por isso que eu acho que o Maicon entrou para acelerar, Zé. E depois ele tentou Ricardinho e Diego Souza lá na frente para botar mais gente a disputar com aquela linha de 5 do Atlético Paranaense. Porque no intervalo, não lembro exatamente o jogador do Grêmio que falou, mas ele disse, não, eles estão muito bem com a linha de 5 e nós temos que preencher... O Matheus Henrique falou isso. Nós temos que preencher mais ali. E aí nitidamente deu para ver Ricardinho, Diego Souza, para tabelar, receber por baixo ou até uma bola aérea, mas também não deu resultado porque a zaga foi gigante. Essa zaga do Atlético Paranaense foi muito competente.
O recado não, aqui, ó.
E por fim, Jean-Pierre, que não, mais uma vez, pouco tempo, tudo bem, mas também não acrescentou nada.
Aqui, ó, o time lento demais. Recado do Lauro de Glorinha. Ele reclama da qualidade, acha que o grupo do Grêmio é fraco e o Thiago está se complicando nas escolhas. Não, eu não concordo com a questão do grupo fraco. Quanto às escolhas, eu concordo aqui com o Lauro lá de Glorinha. E ele questiona, por que não colocar Fernando Henrique no meio campo, por exemplo? Fica a questão.
Que ontem não estava nem no banco, né?
É, sim, não estava.
Mas ele vai colocar quem? Vai tirar o Matheus Henrique para botar o Fernando Henrique? Eu não acho que o Fernando Henrique possa ser o terceiro de meio campo, Zé Alberto. Não acho.
Não, nem eu. O Adriano, né, Luzanin, que falou conosco, Adriano
Esse
Martins,
aqui é
semana
o...
passada.
Sim.
Não, nós temos o descobridor do Fernando Henrique.
Sim, isso.
Ele nos disse que ele pode jogar até na terceira. Eu já estou aceitando jogar na segunda. Porque na primeira ou é Thiago Santos ou é um outro volante. É no Lucas Silva, por isso que tem que... O Lucas Silva só pode jogar no Grêmio se o Thiago não jogar. E se o Fernando Henrique não jogar também. Porque tem o primeiro ali, se não for o Thiago, é o Fernando Henrique. E tem que talvez experimentar Fernando Henrique e Thiago Santos para ver se o Fernando Henrique sabe jogar de segundo. Se não, estabelece a disputa de posição com o Thiago Santos e a partir daí o Grêmio continua com a carência do meia. Eu até acho, concordando com alguém, falou aí, contigo, né, Maiago, que o Jonathan Roberts, ele ontem ele não estava, para mim, comprometendo o jogo. Ele estava nitidamente... tentando começar uma trajetória naquela função.
Ele vai ter primeira vez que ele jogou ali, né?
Se no primeiro tempo teve alguma criação, passou por ele ali, passou por ele.
Exatamente, exatamente. Mas para ele jogar ali, ele vai ter que ter repetição. A torcida vai ter que ter um pouco de paciência, porque eu vejo mais vontade de jogar ali e de acertar no Jonathan Roberts do que no Jean-Pierre.
Então, isso aqui é pra vocês, ó.
Tem que fazer com quem tá com vontade. Eu confesso, eu tô curioso, gente, pra ver o Douglas Costa. Não quero depositar toda a expectativa em cima desse jogador. Pô, vai mudar o patamar do Grêmio. Mas é sim um jogador de nível europeu que tá chegando no Grêmio, né? Por toda a identificação e tudo mais, mas tá chegando no Grêmio. Tem a questão física, que é o grande ponto de interrogação na carreira do Douglas Costa. Não é só agora, na carreira dele. Quantas vezes já foi cortado da seleção por conta disso. Mas a minha dúvida é saber onde o Thiago Nunes vai aproveitar o Douglas Costa. Há cerca de
acho que na
duas
direita,
semanas.
O Felipe.
Eu acho que sim. Acho que, e ali é onde ele rende, na Europa, né? No Bayern de Munique.
Ele mesmo já falou que ele prefere jogar por ali, né?
É como um ponta, com o pé trocado, já que ele é canhoto, cortando para dentro e batendo de fora da área lá, Robin.
É, mas o Thiago Nunes concedeu uma entrevista, e é por isso que eu quero trazer a minha expectativa de onde vai jogar o Douglas Costa. O Thiago Nunes deu uma entrevista pra gente, pro Grupo RBS, participei eu, Douglas de Molinero, Fernando Becker e o Eduardo Moura do GE. E aí foi feito esse questionamento, onde você espera que o Douglas Costa desempenhe o seu melhor futebol no Grêmio? Ele disse que ele pode fazer as quatro do meio pra frente. Pode ser ponta direito, pode ser ponta esquerdo, ser meia centralizado atrás do centroavante, pode até ser centroavante dependendo da circunstância do jogo. Essa foi a resposta do Thiago Nunes. E aí me criou uma curiosidade enorme. Como é que o Thiago Nunes está esperando jogar o Douglas Costa? Porque eu sempre imaginei que ele faria o corredor pelo lado direito. Mas será que o Thiago está imaginando ele como um camisa 10, centralizado atrás do centroavante?
Não sei se é melhor, hein, meu caro Felipe. Tem um recado aqui que é para vocês todos aqui, ó. Turma de corneteiros, acho que é para vocês, hein. O problema não era o Jean-Pierre? Pergunta do João Silva aqui pelo WhatsApp.
Sabe que vocês estão, eu estou concordando com essa saída lenta do Grêmio, de passes laterais, isso é uma herança do Renato, né? Porque era exatamente assim que o Grêmio jogava nos últimos anos. O Thiago Nunes, acredito eu, porque é um trabalho que está começando, ele tem o perfil dele, a característica, o trabalho dele é um time mais vertical, né? Mas, na medida do possível, mais agudo. O Atlético jogava assim, né? Mas ele tinha um volante que era pra frente, né? O Bruno Guimarães. Ele tinha um meia que chegava na frente, que era o Léo Cittadini. Então, assim, ó, ou o Grêmio vai mexer na volância, ou essa saída vai continuar lenta, se for Thiago Santos e Matheus Henrique. E, nesse momento, eu não tô nem cogitando mudança de peça, porque o Thiago Santos é titular inquestionável. É, o Douglas Costa aberto pela direita é uma tendência, mas ainda assim, ou o Grêmio vai ter que alterar a dupla de volantes, ou ele vai ter que jogar com dois meias. É por isso que eu não acho nem um pouco absurdo isso que o Felipe disse agora, porque fica pobre o meio campo do Grêmio, a saída é lenta, o toque é lateral, e ontem, por exemplo, o Ferreira foi bem marcado, parece que o Grêmio perde aquela opção, né, de escape. E tem algo que, olha, eu não acredito. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, hein? Mas eu vou falar.
Fala, Debona, por
Jeromel.
Favor.
Jeromel.
Eu vou falar dos não? dois, mas é mais o Jeromel. A gente já não tem uma dupla em excelência no Grêmio de Zaga.
Eu ia falar isso também.
Não é
Jeromel
mais
ontem.
E quando eu falo em Jeromel e Kahneman, entendam o que é a excelência deles, né? Não significa que eles estejam mal. Mas assim, ó, o Grêmio vai ter que reforçar a marcação também por isso.
Eu tive a mesma impressão tua vendo a dupla jogar. E eu tô dando ainda, até pelo crédito que ela tem, eu tô dando a dupla o crédito da falta de continuidade. Só que tu vai pensando assim, ah, mas então tá, vai ter continuidade, mas continuidade em jogo que tá valendo 3 pontos. Sabe? Ontem já perdeu. Eles vão ter que readquirir ritmo e entrosamento, não, mas é velocidade, sincronia. Com jogos, e isso pode comprometer. Eles, para acertar 90%, eles podem estar errando 30%, 40% nos jogos até chegar à excelência. E isso pode comprometer o desempenho defensivo do Grêmio. Tem toda a razão. Eu não coloco ainda no rol de que eles estejam decadentes. Eu acho que eles não estão sincronizados pelas paradas alerta, longas. Né? Claro que tem um alerta, claro que
é
tem
uma
um alerta.
Mas eu acho que por vezes eles estão um pouco expostos ali.
Muito.
E quando vão para o combate direto, para os dois é complicado, historicamente.
Eles não têm mais energia física, isso é óbvio, né? Mesmo que o Kahneman não tenha tanto. O Kahneman é mais jovem, passou dos 30 anos agora, deve estar com 31, 32 no máximo. Mas
acho que ele tem recém 30, no máximo 30. 31, Kahneman.
O Jeromel é mais velho, né? O Jeromel tem 35.
Então isso é uma coisa que tem que ser estudada, porque tu soma dois, né? Cada ano que passa é 2 anos na defesa, 2 anos a mais na defesa. E eu fiquei, Colin, com uma impressão do jogo, porque, sabe, eu vi um Grêmio pior, mas eu não gostei da entrevista do Thiago Nunes. Me pareceu que ele envaretou por ter perdido pro Atlético Paranaense. Fiquei com essa nítida impressão. Que ele envaretou e veio com aquele papo de que o jogo foi equilibrado, que não foi equilibrado. Não foi equilibrado. O Atlético Paranaense se propôs a um negócio que ele fez durante o jogo inteiro. Ele neutralizou o ataque do Grêmio, vamos falar do Ferreirinha, que é o grande virtuoso do ataque do Grêmio, não jogou ontem. E foi bloqueado, não é que ele errou só individualmente. Foi bloqueado, não jogou. O meio-campo se fez, o meio-campo do Grêmio se fez lento, porque o Atlético, com a tal de linha de 5 lá, prendia o ataque e já tinha marcação também. Os meio-campistas do Grêmio não tinham por onde tocar a bola. Então o Atlético foi melhor, mesmo que tenha tido menos posse de bola, ou com pé no campo do adversário, ele se propôs a um jogo que ele fez e podia ter feito mais. O Breno fez pelo menos duas grandes defesas e há 5 segundos, eu acho, de jogo. Quanto tempo
a primeira foi jogada? Não, foi
primeira jogada lance. É um gol perdido do Unicão.
Antes de 1 minuto foi o lance, uns 30 segundos por aí, eu acho.
Então o Thiago, eu acho que ele invaretou. Ele varetou porque ele não... Aquela coisa assim, pô, eu não posso perder pro Atlético Paranaense. Uma coisa meio de... Fiquei com essa impressão do orgulho pessoal ferido e aí ele desvirtuou a própria entrevista numa análise de jogo que ninguém viu. Hoje eu acompanhei os colegas, não só aqui da RBS, mas outros. Ninguém viu o jogo que o Thiago Silva viu, que o Thiago Nunes viu.
É, não é legal quando o técnico vai para uma outra linha, assim, diferente do que o óbvio tá mostrando, né? O Grêmio realmente não foi igual ao Atlético Paranaense, muito menos superior. O Atlético Paranaense foi melhor. Mas eu queria voltar, só fazer meu relato sobre o Jeromel. E o Debona falou, o Zé falou, e quando eu coloquei ontem no Twitter, no, depois do jogo, não, no meio do jogo, no finalzinho ali, porque eu coloquei uma mensagem ali, pô, fiquei surpreso com a lentidão do Jeromel. É que foi um contra-ataque do Atlético Paranaense pela esquerda, e o jogador saiu atrás do Jeromel.
Acho que era o Abner, não tenho certeza, mas ele ganhou uma corrida longe,
foi,
né?
Foi. Ele pegou a frente, disparou, e eu fiquei lembrando da imagem do Maicon, quando começou a acontecer isso com o Maicon. Por isso que o Grêmio trouxe um outro volante também, porque o Maicon já não conseguia mais chegar perto dos caras, não conseguia nem esticar o braço para puxar a camisa do cara. E o Jeromel foi assim ontem, tanto é que o cara entrou, cruzou, mas aí eu acho que o Kahneman afastou, senão alguém tava chegando para botar essa bola para dentro. E aí quando eu coloquei isso no Twitter, claro, o torcedor ele é muito fã do Jeromel e não admite. E aí um seguidor botou assim, ah, também, o cara entrou faz 3 minutos, sei lá se era um jogador que tinha entrado há pouco tempo, e o Jeromel com 35 anos, finalzinho de jogo, tu quer o quê? Não, peraí. Do Grêmio, do Inter, de time grande, eu quero que o zagueiro, independentemente de quem for, consiga correr até os 49 do segundo tempo, de igual para igual, para não correr riscos. Não interessa se é o Jeromel, se é o Kahneman. Então, assim, foi uma sinalização preocupante do Jeromel, na minha avaliação. Mas eu também concordo com o Zé. Talvez seja alguma coisa de ritmo de jogo, pode ser que ele retome. Mas o jogo inteiro do Jeromel, para mim, foi um jogo de rebatidas e algumas falhas até nessas rebatidas que ele deu. Então foi uma atuação que eu não gostei do Jeromel depois de muito tempo. E olha que quem estiver me criticando agora, bah, pegando no pé do Jeromel, cara, eu cansei de escrever no Twitter, nos jogos, gigante. Mais uma vez foi gigante. Estou me tornando repetitivo. Jeromel foi gigante. Eu escrevi dezenas de vezes Jeromel gigante nas partidas porque ele foi. Só que ontem realmente eu não achei.
Mas é algo natural, né? Ele não vai jogar para sempre do mesmo jeito, até por conta da questão da idade. E esse sinal de alerta, o Grêmio tem que ficar atento. A última temporada foi a temporada com mais lesões do Pedro Jeromel. Ficou fora de clássico Grenal, ficou fora de decisão. Foi a que ele menos atuou. E é uma questão que também pesa a idade,
mas
o tempo que ele fica
ele
fora,
tá numa sequência,
ritmo
né,
de jogo. Tudo isso tem que ser levado em consideração.
Ele está numa sequência já desde o jogo com o Lanús na Argentina. Ele vem sendo titular direto aí. Aliás, eu acho que ele não teve a sequência que ele está tendo agora em toda a temporada passada. E essa questão do Thiago Nunes aí, Zé Alberto, não foi só essa envaretada aí agora, né? Ele já foi muito mal lá após o jogo com o Brasiliense também. Ele já tá começando, né? Começando a se incomodar com as críticas, que são justas, né? O Grêmio não tá jogando nada.
Não, se saiu o Renato tempo, porque acho. O rendimento não era bom, Manhago, né? Vamos combinar, eu não vejo uma mudança tão grande assim do Grêmio do Renato para o Thiago Nunes. Se o Renato saiu porque não estava funcionando o time, pelo que eu vi ontem e tenho visto contra o Brasiliense, os jogos recentes do Grêmio não me mostram um Grêmio que tenha mudado tanto assim.
Não. É, uma melhora inicial ali, talvez, né? O próprio Matheus Henrique, eu acho que cresceu com o Thiago Nunes, acho que é um ponto relevante, mas no geral, assim, a gente vê o Grêmio já algumas partidas realmente sem empolgar.
Então tira aí o Grenal, tira aqui a conquista do Gauchão, né? Que o Grêmio foi melhor que o Inter, sim, mereceu o título, né? Não foi por acaso. Mas fora isso, as atuações do Grêmio, elas não vêm chamando a atenção. E as escolhas do Thiago Nunes começam a ser questionadas e ele começa a ficar incomodado. A ponto de defender, com argumentos que a gente pode não concordar, mas defendeu que Lucas Silva e Thiago Santos podem sim jogar juntos, quando, né, todos que analisam, e até mesmo boa parte da torcida, sabe que não dá certo. Mas o Thiago Nunes defende, e aí ele vai ficando com seus argumentos, daqui um pouco morre abraçado nos seus argumentos, e aí começa a envaretar contra as perguntas que são feitas. E isso aconteceu ontem, mas já aconteceu lá contra o Brasiliense, que o Grêmio classificou sem jogar praticamente nada. Tudo bem, aí tem o gramado, tem o horário, tem a temperatura. Aí começa com as desculpas que o Ramires dava no Inter. Aí o Thiago Nunes começa a dar no Grêmio, né?
Gramado. Mas, sobre o jogo de ontem, pessoal, eu fiquei com a impressão, eu não, claro, a gente não acompanha o Atlético Paranaense em todos os jogos, mas o Atlético não joga com três zagueiros, com linha de cinco atrás. Eu fiquei com a impressão que o técnico do Atlético, ele mudou por enfrentar o Grêmio baseado no confronto do Palmeiras na final da Copa do Brasil. Ele é português também, né? Antônio Oliveira, técnico
do Atlético português Paranaense.
Também. É, eu não sei se daqui a pouco ele não entrou em contato com Abel Ferreira, pediu algumas dicas, enfim, porque ele mudou o time para enfrentar o Grêmio. E o cenário foi muito parecido. O Grêmio tinha a bola, mas não produzia, não agredia, se tornava um time lento, burocrático e previsível. E o Atlético Paranaense, fechado na linha de cinco, sempre agressivo, com verticalidade, quando pegava a bola, forte também na bola parada. Foi um cenário muito parecido ao final da Copa do Brasil, aquele confronto que o Palmeiras veio aqui e venceu. E até a escolha do Jonathan Robert por dentro. Que o Maiago disse que não foi tão mal, até acho que não foi mesmo. Mas vamos lembrar que no jogo lá em São Paulo, o Renato tenta surpreender o Palmeiras colocando também um atacante por dentro. Foi o Alisson, né? Que ele escala como um meio atacante para tentar surpreender. E não deu resultado. Então, me parece que tem muito da questão do mérito do Atlético Paranaense também. Não quero passar pano pro Grêmio, tem coisas a melhorar. Mas o técnico do Atlético Paranaense, acho que estudou demais o Grêmio, talvez mais do que o Thiago Nunes tem estudado o Atlético.
9h44, deixa eu mandar um abraço aqui pro Denis Godoy, lá de Rio Pardo. Tá na escuta aqui do Show dos Esportes. Valeu pelo recado. Aqui, ó, o Júlio de Viamão. O que tem, como é que ele botou aqui? O que tem em comum os times abaixo? Flamengo, Palmeiras, Del Valle, Atlético Paranaense, todos têm técnicos portugueses. O Grêmio perdeu todos os jogos com eles. Recado aqui do nosso ouvinte.
Tá aí, o Del Valle é mais um, que fez linha de cinco. Três zagueiros e dois alas espetados.
O mais Júlio um. Manda pra gente aqui o recado.
É. Senhor.
Fala, meu caro Debona. Vou lembrando que o show permissão. É de KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada, para saber mais, chama lá no Insta da @KTO_Brasil e unidos à Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. A gente vai até 9h58, então recém agora 15 para as 10, meu caro Debona.
Eu vou te pedir permissão para sair, eu tiro o tênis agora, coloco o sapato, a gravata e o paletó, para voltar Pipocou. Em seguida no Estúdio Gaúcho. Aliás, pô, tudo isso é revelação, né? Porque eu coloco sempre casaco, gravata, tudo, todas as noites para apresentar o Estúdio Gaúcho.
Como diria Pedro. Posso dar foto então hoje pra gente ali?
Posso, claro, sem dúvida.
Tem que aparecer com o jornal pra baixo também.
Com a zero hora de
botar bermudinha e chinelo.
Não, é completinho mesmo.
Bom, tá liberado.
Bota um gelzinho no cabelo. Tá? Bota um gelzinho no cabelo.
Ajeita a franja, né, Debona?
Usa uma pasta. Importado.
Eu quero dizer do Debona que eu gostei demais daquela postagem no Instagram, ele e o Bento gauchescamente se apresentando ali, o Bento no mate e ele também fazendo às vezes com aí sim.
O Bento acorda às vezes e pede: papai, eu quero a minha bombacha. Só que a bombacha, eu coloquei a bombacha nele ontem, ele tem colocamos bombacha, são iguais, aliás. Mas ele se refere à bombacha, só que ele troca a bombacha, é o chimarrão.
É a chimarrão. Bomba, né? Por causa da bomba.
É.
Abraço, gente. Deixa só teu palpite, Debona. Então, Debona, aqui no bolão do show que a gente vai fazer em seguida.
Tá.
Para os dois jogos aí da quarta e da quinta. Eu sei que tem programa amanhã, mas vamos aproveitar que a turma está reunida hoje aqui para a gente já fazer o bolão. Vamos lá. Começar com o do Inter,
O Inter no seu modelo reativo, sem difícil, ruptura, hein?
Poxa, difícil, hein?
Difícil,
o
hein?
O Hulk em grande fase. Eu vou jogar no 1x1, tá?
Tá.
Vou apostar 1x1. No 1x1.
E o Grêmio... Sport Grêmio? Como é que
1x2.
Vitória do Grêmio 2x1, hein? Otimista Marcelo Debona. Deixou já
pesou,
o palpitão
pesou
aqui
no voto a qualidade dos adversários nesse caso, né?
Sim, não, a gente tem que isso para claro. Quem vai apostar também leva em conta ali, né? Sim, olha na KTO
e é o Atlético Mineiro, que é candidato a título, e outro é o Sport, que é candidato a rebaixamento, né?
Vamos lembrar no passado, né? O Atlético, quando veio aqui todo maravilhoso, todo empetecado, o Inter ganhou. Foi um jogo que o Inter sofreu, né? Sofreu demais, era o Inter do Cudema, ganhou desse Atlético. Então, fica também como dica aí para quem vai apostar. Vai lá, Debona, obrigado. Até a próxima.
Abraço.
Valeu. Então tá, daqui a pouco a gente faz o restante da turma aqui no giro do nosso bolão. 9h47, ainda temos tempo aí, meu caro Cole.
Eu falei antes, Gramado, quis fazer aquela chamada do Rodrigo Oliveira.
Gramado.
Né? Gramado. Cara,
canela.
Gramado. É. Muitos ouvintes me mandando mensagens aqui pedindo, pô, fala do gramado da arena. Então, só para registrar aí, né, que realmente em alguns momentos, assim, a bola fica viva ali, porque a grama deixa um pouco a desejar, né? É esse relato aí.
O ouvinte aqui tá me cobrando, ele tem razão. O Jonathan lá de Caxias, vamos botar o Ju também aqui no bolão, né? Tem Palmeiras e Juventude Palmeiras, quarta-feira.
Jogo de TV, né?
É, jogo da Globo aí. O único jogo das 9h30 da noite na quarta-feira. Vamos botar também o meu caro Jonathan, já está anotado aqui. O Debona, depois ele me manda aqui o palpite dele para a Juventude Palmeiras. Vamos aproveitar, vamos fazer agora, já que estou com a mão na massa aqui, Zé Alberto, para a gente não perder tempo, nosso bolão do show na KTO. E vou contigo, meu caro Zé Alberto. E aí?
Começando aqui por... Qual é o primeiro jogo aí? Vai pela ordem.
Vamos pegar o do Inter, pelo horário cronológico. Tá. Inter e Atlético.
Eu não tinha os horários aqui. Tá. Inter e Atlético, 0x0.
Opa! É? Acho que no ambos marcam, esse aí não tem como. Ninguém marca, na verdade.
Ninguém marca. Lá na KTO, ninguém marca.
Tá. E o Sport Grêmio?
Nessa aí eu vou no 1x2, que o Debona largou. Vou no 1x2, é.
Bom, e
eu
daí
quero dizer
vamos...
que o Atlético e o Inter, eu estou torcendo para um empate pelo seguinte, eu não acho que o Inter não tem ainda estofo para ganhar do Galo. O Galo está bem, o Galo...
Ah, jogo duríssimo, né?
Gostaria que o Inter ganhasse, mas o 0x0 eu considero um bom resultado, por isso que eu estou apostando no 0x0. E no Grêmio, eu acho que empatar com o Sport é pouca coisa. O Grêmio está precisando é ganhar a primeira.
Eu escrevi no DG para amanhã, Zé, e vai estar lá em GZH, o Grêmio tem que ganhar as duas primeiras. Vamos combinar, né? O Grêmio tem que fazer 6 pontos aí, se quiser brigar no campeonato. Senão...
E o Juventude, eu, como vou torcer também, o palpite tem que ter um pouquinho de torcida também.
É, claro.
1x1.
1x1. Jogo duríssimo também do Juventude. Inter tem jogos terríveis, né? Contra dois candidatos. Felipe Duarte. Vamos lá, Inter e Atlético.
Vamos lá, então. KTO. Eu acho que vai ser um jogo de mais de um gol. Vou chutar aqui, placar 2x2.
Opa, 2x2. Bom. Sport Grêmio.
Ah, o Grêmio vai ter que ganhar, né? Vai ter que ganhar a primeira, pressionado, contra o adversário frágil. 2x1 pro Grêmio.
Ah, vocês estão tudo juntinho, 2x1. Palmeiras e Juventude.
Ah, esse é complicado.
Esse é difícil, né?
É. Acho que o Palmeiras, desculpem os torcedores de Juventude, mas o Palmeiras vai levar. 2x0 pro Palmeiras.
0x2 Palmeiras, ok. Colin!
Osmar Loz e Julinho Camargo vão armar um pega-ratão aí pro Galo, e porque o Julinho tá de auxiliar, né, do Osmar Loz. 2x1 pro Internacional contra o Galo.
Primeiro palpite a favor do Inter aí. Sport Grêmio.
2x0 Grêmio.
0x2, ok. E Juventude Palmeiras?
3x0 Palmeiras.
3x0 Palmeiras. Forte, broxo. Vamos lá, seguindo a nossa sequência aqui, ó. Gustavo Manhago.
Atlético Mineiro 2x1.
Então é 1x2, tá?
Sport Grêmio. 0, Grêmio 2.
Tá.
Juventude 0, Palmeiras 3.
0x3. Vocês não estão levando fé no Juventude, só o empatezinho ali que o Zé Alberto colocou. Bom, acho que já foi todo mundo, né? Só falta o meu aqui.
Peraí, Palmeiras e Ju é em São Paulo?
Não, é em Ju. É em Ju.
Tá, então muda aí pra mim. Hã? Muda aí pra mim.
Eu até podia ter feito mais do que... Podia ter feito 1-0, Juventude, mas vou no 1-1 já. Não troco a aposta. Mas eu não
o jogo, tanto que eu falei, é tudo 0-2, 0-3, 0-3, porque o jogo é em Caxias.
Bota 2-1 Palmeiras, hein?
Tá, vou mudar. Tu botou 0-3, né?
É, 2-1.
Então é 1-2 que o Colin
bota.
Ok. Bom, eu vou lá. Eu acho que o Inter vai ganhar 1-0 do Atlético. Eu acho que o Grêmio ganha de 1-0 do Sport. E eu acho que o Juventude empata com o Palmeiras 2-2. Esses times, o Palmeiras faz gol, né? E o Juventude vai fazer gol também. Acho que dá 2-2.
E não tem o da seleção, meu time aí? Não vai botar?
Ah, podemos fazer também. Brasil, deixa eu só virar a página aqui, que acabou o espaço no papel aqui.
Aliás, sobre Copa América, primeiro tempo está terminando agora aos 50 e tantos lá. A Bolívia está ganhando do Paraguai. 1-0, gol do Saavedra de pênalti. O Paraguai perdeu chance, foi uma coisa horrorosa. Esse primeiro tempo, assim, os paraguaios estão correndo atrás do mundo, mas estão perdendo o jogo para a Bolívia. O placar é 1-0 nesse grupo que a Bolívia está assumindo. Olha só, a Bolívia está assumindo a liderança, porque a Argentina empatou com o Chile em 1-1. Então a Bolívia, nesse momento, é líder com absoluta, com 3 pontos, Argentina e Chile vem em segundo com 1. Uruguai não estreou ainda e o Paraguai tá perdendo.
Sem altitude, hein? Sem altitude é líder.
Sem altitude, é verdade. Zé Alberto, Brasil e Peru.
O Brasil repete os 3-0.
Colin.
4.
4-0. Felipe.
2-1.
Ó, Felipe é mais... Manhago. Mas 3-0, Felipe. 3-0, Manhago. Bom, Debona, amanhã a gente pega dele o placar.
O Debona disse que vai ser 2-0 pro Brasil.
O Debona?
É. Eu acho que é isso.
E que vai ser 1-1, Juventude Palmeiras.
Tem cara, a cara do Debona é de quem vai dizer que tá 2-0.
Quem é que narra esse jogo? Vai ter transmissão aí na quinta-feira? Se tiver. Então vai ser 9-5, vai ser para tu narrar 14 gols. Não, eu acho que vai ser. Acho que vai ser um. Eu gosto do 3-0, mas como todo mundo já botou 3-0, eu vou botar um 3-1, então, para não ficar igual. Acho que o Brasil ganha 3, mas toma um golzinho, 3-1. Depois a gente pega o do Debona aí. Bom, confiança total no Brasil, preocupação com Juventude, né? Ninguém botou Juventude ganhando do Palmeiras, que seria a primeira vitória do Juventude, né? E claro, os outros da dupla Grenal também. O Inter tem 3 empates, uma vitória do Atlético e 2 vitórias do Inter. E o Grêmio, todo mundo apostou na vitória do Grêmio, hein? Confiança no Grêmio aí contra o Sport lá.
Olha, confiança e necessidade. Nós não queremos é crise. Imagina, ter vestiário de crise. Eu nem quero vestiário de crise no jogo do Grêmio pelo seguinte, Lucianinho. Porque eu tô no jogo da seleção, eu quero jogo limpo. Eu e Manhagol queremos jogo limpo para nós. Senão vai entrar.
Senão, sem interrupção.
Né, claro, senão entra vestiário.
Vai ser depois, claro. O jogo do Grêmio é antes.
É, vai ter a coletiva do Thiago, vai ter, mas se for um resultado normal, entra 2 respostas. Agora, se o bicho pegar, aí entra toda a entrevista. E nós ali se enforcando na peiteira, meu amigo. Nós queremos é jogo, nós queremos é Copa América.
Senhores, vamos nos despedir. Vou começar dando tchau para todo mundo aí. Felipe, teu destaque final?
Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Deixar de novo, vou vender meu peixe aqui, né? Para quem quiser adquirir, Escola Gaúcha de Futebol no ludopédio.com.br. Primeiro livro que eu estou lançando. Então, para quem quiser saber mais, vai lá e confere no site da editora. Obrigado pelo convite, gente.
Valeu, grande Felipe Duarte. Manhago.
Valeu, Lucianinho. Grande abraço a todos aí. Uma boa semana. Bons jogos pra gente acompanhar. Tem jogo que não acaba mais em tudo que é horário, né?
Coisa tarde, boa, né?
Noite, né? Coisa boa. Então vamos lá, é um motivo a mais aí pra gente não aglomerar, Lucianinho.
Exatamente, ficar, né, acompanhando tudo que é possível. Grande Gustavo Manhago vai descansar, meu caro Rafael Colin. Volta meia-noite, né, Barão?
É, fazer aquela chamada aí pra meia-noite, da meia-noite às três, ninguém é de ninguém no Esporte e Companhia.
Continua tudo liberado assim?
Tudo, tudo liberado. Tudo, duas da manhã, então, barra, das duas às três, ninguém é de ninguém mesmo, sabe?
Ah, te lembra, eu tô tentando...
Que perigo isso aí.
Lembra que no tempo do Tim Maia ainda tinha restrição, só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. No Colin não tem nada disso mais, cara, acabou, são outros tempos, ninguém é de ninguém.
Mas até a música do Tim Maia já mudou na propaganda aquela, agora
é exatamente.
É. Só, tudo pode tudo, tá liberado. Depois
era
da meia-noite.
Era um conservador esse Tim Maia.
É isso aí, a madrugada é nossa. Vamos lá, a partir da meia-noite, quem quiser me seguir no Instagram, @rafael.colin, e eu sou teu fã, Lucianinho.
Ah, não faz assim que eu choro no final do programa. Valeu, Barão, abraço, gigante.
Abraço.
Zé!
Lucianinho, obrigado.
Fechamos,
por tudo,
né?
Obrigado mesmo, até um agradecimento especial, porque amanhã eu acho que o Jordi está de volta, né? Eu quero agradecer a ti, agradecer toda a turma do show, produção, os ouvintes do show, que me aguentaram aí durante esses dias aí. Boa volta pro Jordi a partir de amanhã, pro lugar dele. Eu fico sempre arrodeando aqui. Eu tô sempre.
Mas tu tá na seleção amanhã, né? A gente vai te falar.
Não, a seleção é quinta, rapaz.
Não, mas amanhã eu tô vendo na escala aqui, Zé Alberto. Ah, não, seleção na escala, mais não, coluna. Não,
seleção,
já quer aqui, furar a escala, é isso?
Ah, coluninha tá aí.
E seleção foi bem também. Esse guri novo aí, né, Lucianinho? Foi bem esse guri novo.
Tá aprendendo, Zé. Olha, daqui um tempo já pode apresentar programa mesmo. Tá bem.
É, tamo bem, tamo bem. Tamo pegando o ritmo.
Vamos embora, então.
Eu tenho um jeito posicional de apresentar o programa, então eu tô moderno.
Que barbaridade. Vem chegando o Estúdio Gaúcha com Marcelo Debona, agradecendo KTO.com, gosta de esporte. Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta da @KTO_Brasil. E quem mais é Alberto conosco?
Unidos, a casa da Volks.
Na Ipiranga, pertinho da
pertinho
PUC.
Pertinho da PUC.
É, do ladinho ali.
Você que vai no drive-in da PUC para se vacinar, depois de se vacinar, você tá alegre, tá feliz, passa na Unidos, é do outro lado ali, tranquilinho.
Valeu, a parceria, abraço gigante, tchau!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.